Pausa para a Saúde.
Olá para você que resolveu dar uma pausa para a saúde. Eu sou Janari Damascena e o tema do nosso podcast de hoje é fake news. E para me ajudar a trabalhar esse assunto, está aqui ao meu lado a Amanda Mendes.
Olá, pessoal. E esse é um assunto muito importante, não só na área de saúde, mas para todo o conteúdo que a gente recebe pela internet. Pois, de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, intitulada Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira, a internet é a segunda fonte de informação mais popular no país. E esse é um resultado de quase 2 anos atrás.
Pois é, Amanda. E tem outro dado que é preciso destacar também, que é a pesquisa internacional de 2018, Elderman Trust Barometer. Nela, 59% dos entrevistados não sentem confiança em identificar se uma notícia é falsa ou verdadeira. Ou seja, isso só reforça que em tempos onde a internet ajuda as pessoas a adquirir mais conhecimento, receber e compartilhar notícias falsas atrapalha, confunde e é um desserviço à população. Mas você sabe o que é uma fake news?
Se não sabe ou fica na dúvida na hora de explicar o que é, fique atento então na entrevista que a gente fez com a Erika Abbe, que é diretora de estratégia digital da agência FSB Comunicação Brasília. Então, Erika, fala pra gente qual a diferença entre fake news e um boato ou mentira.
Bom, a diferença entre boato e fake news é que, a rigor, o boato é um tipo de fake news. É quando a gente entende fake news apenas como a tradução de notícia falsa, né? Notícia falsa é um boato, é um mito, é uma lenda urbana, é aquele site de notícias de comédia, né? De ironia, como o Piauí Herald, o Sensacionalista. Eles são sites de fake news nesse sentido mais amplo. Mas o que hoje a gente chama de fake news é uma notícia que tenta beneficiar alguém prejudicando outra pessoa. Ou seja, é uma notícia que fala mal de alguém, que conta uma mentira, que conta uma coisa que não é verdade, no intuito ou de gerar um benefício financeiro, ou de gerar um ganho de imagem, ou de manipular a opinião pública.
Erika, e quais são os tipos de fake news mais comuns?
Tem diversos tipos de fake news. Tem aquela fake news em que o título é falso, mas o texto é verdadeiro, mas o título é uma forçação de barra, uma coisa meio sensacionalista, assim, imprensa marrom. Tem aquela notícia em que o texto e o título são verdadeiros, mas a foto é falsa. Na verdade, aquela foto não condiz com o que está sendo relatado. E a foto é muito impressionante, conta muito para aquele caso específico. Tem também aquele tipo de fake news em que o título e a linha fina, aquele texto de apoio, são falsos, apesar do texto ser verdadeiro, né? E aí isso em redes sociais, por exemplo, no WhatsApp, às vezes a pessoa lê só o título e essa linha fina e já encaminha a matéria para outra pessoa, ou mesmo nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, pela rede social suportar um tamanho um pouco menor de texto, o título e a linha fina ganham muita força. Então, o que eles estão dizendo ali, muitas vezes a pessoa não vai ler a matéria inteira, ela só vai ler o título, e se o título estiver dizendo uma inverdade, é assim que aquela notícia vai se propagar, aquela versão, né, vai se propagar. Essas notícias são notícias que, para um leitor desatento, elas passam facilmente por verdadeiras, porque são notícias que, quando você lê, você pensa assim, poxa, tem um fundo de verdade, poderia ser verdade. E, na verdade, não são. Esse é o grande pulo do gato da fake news, porque a notícia verdadeiramente falsa ou completamente falsa, só de bater o olho você fala, não, gente, isso é um absurdo, isso aqui jamais poderia ter acontecido, basta ter um pouco de senso crítico para perceber que aquilo ali não é verdade. Mas a fake news fica justamente nesse campo e nesse limbo, em que o podia ser verdade, mas não é.
Para finalizar, Erika, como que a gente pode ficar mais atento para saber se estamos diante de uma fake news?
Normalmente elas são notícias muito apelativas emocionalmente e elas reforçam algum ideal político, né? Seja ajudando a reforçar alguma crença e por isso ela é muito compartilhada e comentada antes mesmo que os usuários passem a checar essa fonte. E é desse comportamento que a gente tem falado muito, da responsabilidade do usuário em compartilhar as notícias sem checar, ou pelo menos sem ir atrás de ver se um outro site publicou, ou ver se aquele site que está publicando isso realmente tem um pouco de credibilidade, por exemplo, se ele informa quem é o jornalista responsável, quem está assinando a matéria, ou quem financia aquele jornal, né, ou qual é a sede, onde é que fica aquele blog, aquele site, enfim, né, se ele mostra a cara, se ele mostra para o que veio, né, essas são formas da gente identificar a notícia, além de, claro, a checagem da fonte, a checagem dos dados, né, o fato de você poder conferir se o que aquela matéria está dizendo é verdadeira em outros sites é o principal ponto para você descobrir se uma fake news é fake ou não.
Acho que agora já ficou bem esclarecido para todos que ouviram a entrevista o que é uma fake news. Mas aí você pode pensar, e o que tem a ver vocês dois aí debatendo esse assunto se o podcast é voltado para a saúde?
Bom, antes de tudo, se você não entendeu que uma notícia falsa pode ser fabricada para falar sobre qualquer assunto e atingir qualquer pessoa, saiba que pelo levantamento internacional da GlobeScan, realizado em 2017, o país mais preocupado com conteúdo falso nas redes sociais é o Brasil. Pois é, com 92% dos entrevistados preocupados pelo assunto, seguido da Grécia e Espanha, que ficaram com 87%. Isso, por si só, já é motivo para pensar na relevância do tema.
Mas voltando um pouco ao tema que nos interessa, a saúde, é possível vermos notícias falsas circulando a todo momento. Inclusive, há poucos dias, o Ministério da Saúde teve que divulgar uma nota esclarecendo que não existe o vírus H2N3 da influenza circulando no Brasil. Muita gente ficou alarmada ao receber áudios e vídeos mentirosos sobre tudo isso.
E não é apenas esse tipo de notícia falsa que roda pela internet, Janari. A gente vê, todos os dias, vídeos de pessoas falando sobre estudos e reportagens sobre, por exemplo, que a vacina em criança pequena causa autismo, que o programa Farmácia Popular acabou, que usar duas camisinhas é mais seguro, que se o primeiro parto da mulher foi uma cesárea, ela terá que fazer sempre assim. Enfim, tudo isso é mentira. Grande parte se apoia em reportagens falsas, de sites maliciosos. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de repassar essas notícias.
E para nos ajudar a explicar um pouquinho mais sobre o cuidado que a gente deve ter com as fake news e a necessidade de conferir se estamos diante de uma notícia falsa antes de repassar essa informação, nós conversamos com a Rafisa Varão, que é professora de ética e jornalismo da Universidade de Brasília. Professora, essas fake news trazem prejuízos para a população?
Bom, os prejuízos das fake news são exatamente relativos à construção social da realidade, né, por parte desses indivíduos. Então, você pode ter como consequência aí a preponderância, por exemplo, de um discurso de ódio, quando essas fake news são aceitas por um indivíduo. Pode prejudicar a imagem de alguém que é alvo das fake news.
Professora Rafisa, e como que fica a credibilidade dos jornalistas diante dessas notícias falsas?
Bom, os jornalistas, pela própria formação profissional, eles já têm uma tradição maior, né, de checagem. Você tem um processo de apuração e a própria profissão nos coloca que temos como dever aí assumir que os nossos conteúdos são verídicos, são verdadeiros. Então, embora não seja impossível que os jornalistas sejam eles próprios divulgadores de fake news, esse processo ele se torna mais difícil quando você está no campo profissional. E hoje, os próprios jornalistas estão atuando contra as fake news, criando agências de checagem, né? Como nós temos a Lupa hoje. Agências que vão até o conteúdo e verificam para a população se aquilo é verídico ou não.
Professora, então, para finalizar, qual é a dica que a senhora poderia deixar para essas pessoas que não são, assim, muito ligadas em sites de notícias, redes sociais, mas que recebem muito desses conteúdos mentirosos pelo celular?
Eu acho que a grande questão aí, quando você tem essas correntes de celular ou vídeos no celular, é você ter um cuidado, né? Um cuidado com a imagem que está circulando, um cuidado com aquela imagem não ser real. Mas não só isso, as pessoas têm direitos, né? E existem crimes contra a honra. O que um indivíduo comum deve ficar atento é se o que ele está propagando atinge a honra ou não de um determinado cidadão e se aquela informação é real. A verdade é que nós somos levados por um impulso de compartilhamento nas redes sociais e esse impulso talvez ele deva ser controlado de forma mais adequada por nós mesmos.
Então, pessoal, essa foi mais uma edição do Pausa para a Saúde, mais voltada a ajudar a população sobre notícias falsas e mentirosas que também fazem parte do cotidiano da área da saúde. Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas mais urgentes sobre esse assunto.
E agora vocês podem ajudar a compartilhar notícias corretas e saber como buscar informações verdadeiras. Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato conosco através do site saúde.gov.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e pelo Twitter, @minsaúde.
Você também pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso podcast por meio do WhatsApp. O telefone é o 619-9288-9677.
E se você for mandar alguma pergunta para o nosso WhatsApp, mande em formato de áudio, dizendo o seu nome, cidade e estado. Por exemplo, Meu nome é Junari Damascena, sou de Brasília, Distrito Federal. E então, fale sua dúvida ou sugestão de tema para o podcast.
Lembrando que o número do nosso WhatsApp é o 619-9288-9677.
É isso, pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Pausa para a saúde.